O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
Ser ou não ser europeu, o Reino Unido vive numa permanente crise de nervos com perspectiva do Brexit. Tanto os que querem cortar as amarras, quanto os que não querem sair do porto, já estão denunciando o acordo com a União Europeia, um calhamaço de mais de 500 páginas, negociado pela primeira-ministra Theresa May. E Londres, por enquanto, só conseguiu tratar as cláusulas do divórcio. As futuras relações entre a Grã-Bretanha e o continente ficam para depois. E vão ser precisos mais 2 anos, no mínimo, para resolver a pendenga. Na verdade, é muita areia para um pífio caminhãozinho. Tirando todo o jargão tecnocrático, o documento resume-se a uma transação que tem pouco a ver com o Brexit. Sim, o Reino Unido recupera plena soberania para aceitar ou não novos imigrantes, sejam eles europeus ou extracomunitários. E apesar disso, pode continuar a fazer parte da União Aduaneira Europeia em matéria de comércio de bens durante todo o período da negociação de um acordo final. Só que esse arranjo tem tudo para manter os britânicos atrelados à União Europeia para sempre e numa condição bem pior do que agora. A cláusula da manutenção provisória no mercado comum europeu era fundamental para impedir uma fronteira física entre a República da Irlanda, membro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, membro do Reino Unido. A livre circulação de bens e pessoas é a base dos acordos que estabeleceram a paz na ilha, depois de décadas de conflito. E a única solução foi obrigar a Grã-Bretanha inteira a permanecer na integração comercial do resto do continente. Mas isso significa que Londres não vai poder negociar acordos comerciais com terceiros. Isto é prerrogativa da Comissão de Bruxelas. E vai ter que se submeter à Corte Europeia de Justiça em caso de litígios e a todas as regulamentações europeias. E ainda por cima, sem poder apitar. Os britânicos perdem o direito de voto dentro das instituições europeias. Desde o referendo sobre o Brexit, os dirigentes políticos e empresariais britânicos sabiam perfeitamente que abandonar a Europa significava ter que perder influência para poder manter o acesso ao mercado. E mesmo assim, já tiveram que engolir a recusa europeia de aceitar a presença no continente dos serviços financeiros da City de Londres. Do ponto de vista econômico e suas consequências sociais, a escolha era entre um Brexit duro e total, que provocaria uma crise catastrófica, e um Brexit leve, onde as ilhas britânicas salvavam a própria economia, mas viravam reféns da União Europeia. E como a questão irlandesa não tem outra solução e não vai desaparecer tão cedo, o acordo provisório negociado por Theresa May tem tudo para acabar sendo definitivo, depois de mais alguns anos de negociação. Não é à toa que os Brexiters mais convencidos denunciam um falso divórcio. No final das contas, ele acaba com os sonhos nostálgicos de uma volta ao Império Britânico, comerciando com o mundo inteiro nos seus próprios termos, sem dar satisfação aos seus parceiros europeus, que, aliás, também representa o seu principal mercado e de longe. Mas os que não queriam o Brexit também não estão gostando. Perderam o mercado financeiro continental e não têm mais meios de influenciar a política econômica comercial da União Europeia. O problema agora, com tantas oposições, é saber se esse acordo vai conseguir passar pelo voto do Parlamento. Não é impossível, mas vai ser difícil. Também a própria primeira-ministra não sabe se vai ou não ser defenestrada pela ala mais radical do seu próprio partido. Nos dois casos, sobra só uma alternativa: ou um Brexit definitivo e catastrófico no dia 29 de março próximo, ou um novo referendo para ver se os eleitores britânicos mudaram de ideia. E mesmo se isso acontecer, o país vai continuar profundamente dividido. Mas se May ganhar a parada, vai mostrar que tem tutano de um Winston Churchill.